Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra na Rádio AVFM. Já tinha saudades de dizer isto, realmente já são muitas semanas sem estar aqui neste estúdio da Rádio AVFM. Eu, Pedro Silva, neste Passe de Letra, que é o programa de desporto dos nossos 98.7, vamos falar de desporto nesta fase de pré-temporada. Daqui a pouco teremos uma entrevista. Aliás, se tem acompanhado o nosso Passe de Letra ao longo das últimas duas semanas, desde que começamos esta época 2024-2025, percebe que estamos a fazer uma ronda pelos clubes do nosso concelho para medir o pulso daquilo que poderão ser os objetivos e aquilo que poderá ser a temporada desses mesmos clubes. Já falamos, ou estivemos em entrevista com elementos ligados ao Alvarense, também aos Muris, e hoje é a vez do São Vicente Pereira, por isso daqui a pouco teremos uma entrevista, uma hora dedicada completamente ao Clube dos Corvos, o São Vicente Pereira, com a Gina Azevedo, o seu presidente, e também com o David Rocha, o treinador da equipa. Deixem-me só deixar aqui alguns recados antes de avançarmos para essa mesma entrevista que cobrirá todo o nosso programa. É que o Passe de Letra, bem como todo o conteúdo desportivo da Rádio AVFM, está em radioavfm.net. Pode consultar o nosso site, já sabe que todas as informações, não só de desporto, mas vou cingir-me aqui exclusivamente ao desporto porque é o programa que nos traz aqui, estão nos 98.7 e também em radioavfm.net, mas também no nosso Facebook, em facebook.com/RádioAVFM, onde, de resto, poderá também acompanhar o streaming deste programa e vê-lo e revê-lo sempre que for necessário. Assim, posto isto, vamos então avançar para essa mesma entrevista. Primeiro, curtíssimo mesmo, espaço publicitário.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexander Colano 61. E em ovarmate.pt.
Passe de Letra. Voleibol. Passe de Letra. Entrevista.
Bem, primeira gralha do ano, para começar bem, entrou aqui o nosso separador de voleibol e eu queria entrar com o separador da entrevista, não há problema absolutamente nenhum, porque de facto vamos a essa mesma entrevista ao São Vicente Pereira, ou a elementos do São Vicente Pereira. Já fiz aqui uma ligeira apresentação. Se nos estão a acompanhar no streaming, vão perceber que temos aqui o Gina Azevedo, presidente da direção do clube, e também o David Rocha, treinador da equipa principal sénior masculina do São Vicente Pereira, que vai jogar a primeira divisão distrital. Estava aqui a conferir em off, já agora passando também aqui esta curiosidade, quando é que começa o campeonato, porque não tive acesso a essa informação. Ainda vai faltar aqui algum tempo para esse campeonato começar. Teremos antes disso a taça, mas estamos aqui num período muito interessante, que é o período de pré-temporada. Já se fez aqui, vamos dizer, o grosso do defeso, onde houve várias saídas e várias entradas, algumas continuidades também no São Vicente Pereira. O plantel está praticamente formado e, por isso, corro o risco de começar aqui com o David, que é o treinador da equipa principal e também será um dos temas fortes da nossa conversa ao longo desta hora de Passe de Letra, para lhe lançar uma primeira questão, um bocadinho em tom de brincadeira. David, boa noite.
Boa noite.
Aquilo que lhe pergunto é se ao longo destes meses, o David teve um longo período como jogador, ou seja, o mercado de transferências, o verão, o defeso, como lhe quiser chamar, era vivido de uma forma diferente. Agora, como treinador, que não é assim há tantos anos, é vivido de outra forma. Pergunto-lhe se ao longo destes meses dormiu bem, se correu tudo nos conformes, se foi um período tranquilo, se as coisas correram bem e está contente com aquilo que tem neste momento.
Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Foi um período de férias que, apesar de se chamar férias, nós estamos sempre a
trabalhar. Nunca param, não é?
Neste aspecto, enquanto treinador, nós temos um objetivo claro, que é olhar para a nossa equipa, ver aqueles que realmente interessam e, a partir daí, formar um plantel competitivo. E neste período, desde o 6 de maio, que foi quando terminou o campeonato, olha, ainda não terminou, porque o plantel ainda não está fechado. Temos vindo a trabalhar todos os dias. É uma luta árdua, porque depois temos jogadores que nos que nós abordamos e não dão uma resposta, outros que pedem tempo para pensar, como é óbvio, e estamos nesta luta há alguns meses, e amanhã começam os treinos e não temos o plantel fechado. Portanto, tem sido um período de férias, mas que não são férias.
Mas diríamos que o plantel está em que ponto de situação? De praticamente fechado? Falta ali um outro retoque?
Falta um outro retoque, sim. Falta um outro retoque. Já não vai... Vamos iniciar a época com essa necessidade de fechar o plantel com um ou dois jogadores, mas de resto está 95% do plantel está completa.
Quem acompanha o futebol, e certamente temos muitas pessoas a assistir ao nosso programa, que têm conhecimento inclusivamente daquilo que é o futebol distrital, vão já percebendo que, ao contrário daquilo que acontece no âmbito nacional ou no âmbito internacional, este período é um bocadinho diferente dos grandes campeonatos, das grandes ligas. Ou seja, tem de ser muito de o próprio treinador ir à procura, a direção ter esse trabalho, conversar com os jogadores, fazer esse trabalho de captação, vou chamar-lhe assim. E muitas vezes não é com os mesmos recursos que clubes, mesmo dentro do próprio campeonato, o fazem. Ou seja, como é que se consegue chegar a esse sucesso? Como é que se consegue chegar a esse plantel, que é do agrado do treinador, nestes três meses, vá, digamos assim, de tanto trabalho?
Tem que haver muita mais proximidade entre o treinador e o próprio jogador, ou, neste caso, a direção e o próprio jogador. Tem que haver uma reunião. Se calhar uma nem, não chega, uma reunião prévia, depois uma mais adiante para tentar convencer os jogadores a se juntarem a nós, mas não é fácil. Sabemos perfeitamente que noutros patamares o treinador provavelmente nem se mete, ou seja, dá o nome, mas quem trata nem é ele. Nestes recursos tem que haver um namoro, tem que haver ali uma proximidade maior, e para tentar convencer o jogador a se juntar a nós. E tem sido assim, e acredito que nestes patamares seja à base de uma mensagem, de um telefonema, depois uma reunião no clube ou num café, ou onde quer que seja, e tem sido assim.
Trazer aqui o Gino à conversa. Gino, boa noite.
Boa noite.
Se calhar há uns anos atrás olhávamos para o São Vicente Pereira e era um clube que não tinha assim tanta capacidade de captação, digamos assim. O jogador não se sentia tão atraído para jogar no São Vicente Pereira. Hoje, mesmo estando numa primeira divisão distrital, o São Vicente Pereira, às vezes não monetariamente, porque há clubes que se calhar têm mais recursos, mas tem outras armas para convencer jogadores a virem para a equipa. O Gino já esteve... Está na presidência de há uns anos a esta parte, já assistiu a vários meses, a vários defesos com este processo. Pergunto-lhe se neste momento é mais fácil chamar um jogador para o São Vicente Pereira do que era há uns anos atrás.
Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Efetivamente, o São Vicente Pereira continua a conseguir ir convencendo alguns jogadores, muitas das vezes não pela parte monetária. Este ano o trabalho teve um bocadinho facilitado. Tivemos uma terceira pessoa a trabalhar connosco, que foi o Paulo Borges.
Okay.
Que, pronto, desculpa, pelo diretor desportivo, que foi falando com o David, marcando com os jogadores. E eu tive um bocadinho mais a vida facilitada esta época do que a época passada, por exemplo, em que o Paulo ia-me passando a informação: hoje temos dois jogadores, amanhã temos três. E a gente reunia-se quase sempre os três com o jogador. E era mais fácil convencer o jogador, porque o David dava o parecer dele do que é que queria do jogador, do que é que pretendia. O Paulo dava as indicações de qual eram os nossos objetivos e tornava-se muito mais fácil captar esses jogadores para nós. Ajudou muito também uma grande parte do plantel da época passada a ficar. Temos 15 jogadores, 14 jogadores que ficaram connosco, e fomos buscar aquilo que o David entendeu que era necessário, e faltam-nos aqui realmente um ajuste ou dois.
Eu vejo aqui, se estáis 15 jogadores que permanecem, há algumas saídas, algumas que são importantes, desde logo, por exemplo, o Vidito, o Seminha, Kelvin, depois creio que o Diogo Sousa não fica, também o Buena, são jogadores, mas pelo menos aqueles primeiros três que eram jogadores importantes para o plantel, também muitas entradas. David, qual é o critério para trazer um jogador para o São Vicente Pereira? Obviamente dentro das possibilidades do clube, mas qual é a ideia que o David Rocha quer implementar, e onde é que estes jogadores que entram, vejo aqui alguns, já vamos falar de alguns deles, mas onde é que estes jogadores que entram se colocam dentro dessa ideia?
Tem aí 50% desses jogadores que entraram já são jogadores que eu já os conheço de há uns anos para trás, inclusivamente e alguns que eu já tentei trazer o ano passado, mas por um outro acaso não vieram. Portanto, o critério, inicialmente logo é a qualidade e o próprio jogador identificar-se com a ideologia que é o clube. Muita malta nova, como já o ano passado.
Ia salientar isso, muita gente a entrar com juventude.
Mas com provas dadas em contextos neste capítulo e também acima. Tenho eu, neste caso, não vou falar da idade, porque o Joca não é um jogador novo, apesar de ter 31 anos, mas é um jogador que está identificado com o clube, é um jogador que já conhece a casa, é um jogador que está já com provas dadas. O restante, 90%, 80% dos reforços são todos jogadores que já vêm com bagagem de campeonato distrital, com provas dadas, com qualidade, e jogadores que eu conheço e que se vão adaptar facilmente àquilo que são as minhas ideias e àquilo que é o clube. Portanto, os critérios partem por aí.
Eu vejo aqui, se faltar algum, depois ajudem-me. Bruno Tavares, Eduardo Santos, Pedro Rodrigues, Cristóvão Fontes, André Godinho, Joca, Gabriel Teixeira, Renan Raposo e André Pinhal. Jogadores que entram para o plantel. O David trouxe-nos aqui uma novidade, que é... Isto não está fechado, faltam aqui, se calhar, uma ou duas arestas por limar. O que é que falta? Em que posição? Que setor? O que é que ainda precisa para ter um plantel completo?
Um central, porque provavelmente iremos ter aí um revés a curto, médio prazo, mas isso é uma necessidade. Mesmo que esse jogador não saísse, já era uma necessidade nossa. Agora, saindo ou confirmar-se a saída, duplica a necessidade de ir buscar um central e provavelmente um lateral esquerdo. Portanto, são essas as prioridades para fechar o plantel. Tivemos a trabalhar este período todo em busca de fechar essas posições, não foi possível. Mas também sabemos perfeitamente que nas pré-épocas há sempre jogadores que aparecem, pode haver uma agradável surpresa agora nesta pré-época e vamos em busca disso.
Há pouco o Gino salientou aqui algo que também me parece muito interessante, que é o facto de haver aqui uma continuidade. Há duas ou três saídas importantes, já as referi, mas há aqui também a continuidade de muitos jogadores que deram cartas na época passada. E eu lembro-me, não com o David na altura, mas o Gino esteve aqui há mais ou menos um ano, quando o São Vicente Pereira tinha saído do campeonato de Sabsegue e ia ingressar nesta primeira divisão distrital, e o Gino assumiu sem qualquer problema que o São Vicente Pereira queria subir divisão, que tinha esse objetivo, que ia estar na luta. De facto esteve, acabou por não conseguir subir divisão, mas lanço-lhe o mesmo repto agora. O São Vicente Pereira, com esta equipa, com um plantel que tem muitas renovações, tem algumas entradas e poucas saídas, é novamente candidato a essa subida, ainda mais se calhar do que na época passada?
Vamos trabalhar jogo a jogo, vamos tentar ser mais consistentes esta época do que a época passada e depois vamos analisando conforme as coisas vão correndo.
Mas o que é que são as perspectivas do Gino? Obviamente essa questão de irmos jogo a jogo, perceber o que é que poderá acontecer, é importante, mas é uma equipa que tem essa capacidade de lá chegar?
O problema maior é que não dependemos só de nós, dependemos de muitas coisas, não é? Dependemos de muitas situações. E dizer só que nós queremos não é suficiente. O ano passado ficamos a 2 pontos da subida.
Há mais equipas a querer, não é?
Sim, há mais equipas a querer e depois lá está. O jogo não depende só de nós. Estão sempre 3 equipas em campo e as coisas nem sempre correm bem a todos e normalmente as coisas vão surgindo jogo a jogo. Por isso, estar a dizer só que queremos não é suficiente. Por isso, temos que ir fazendo jogo a jogo e tentar ser mais consistentes do que a época passada.
Traz aí a questão consistência. E é um excelente atalho de foice para levar novamente a conversa para o David. David, no ano passado, a grande arma do São Vicente Pereira naquela segunda volta fantástica foi uma super consistência. A equipa não perdeu os jogos, teve alguns empates até comprometedores, mas teve acima de tudo muitas vitórias. Mas parece que demorou um bocadinho a engrenar nesse caminho. Certamente a intenção é começar desde o início com essa capacidade de consistência.
E vamos trazer à nossa memória aquilo que de bom fizemos o ano passado. Foram 14 jogos sem perder, portanto, aqui o chip mudou no jogo São Roque, em casa, quando perdemos 2-0, foi a última derrota que tivemos. A partir daí, e fruto também da reformulação do plantel, conseguimos fazer uma segunda volta. Não foi fantástica porque não deu a promoção, mas foi uma segunda volta sem conhecer o sabor da derrota, mas mesmo assim foi insuficiente para...
E o que é que falhou na primeira fase? Já agora, puxando aqui o filme atrás.
Na primeira volta?
Sim, na primeira fase do campeonato, diria eu.
É, houve ali jogos que a equipa tremeu, a equipa abanou, começámos bem a época, depois tivemos 3 derrotas seguidas que nos abalaram, depois voltamos a ganhar, nunca foi uma equipa regular. Hoje era uma expulsão, amanhã era uma falha defensiva, ou seja, as incidências do jogo levaram a que muitas das vezes nós nem estivéssemos a contar com um empate, muito menos com a derrota, mas pronto, a equipa a partir daquele jogo de São Roque, depois desse jogo, claro, com São Roque, a equipa juntou-se outra vez, houve uma chamada à terra, mas mesmo assim tivemos 2 empates comprometedores em Sanguedo e em Macieira de Sarnes, que nos deixaram, que nos abalaram. Lá está. Depois tivemos a fase praticamente decisiva, que tínhamos que ganhar todos os jogos contra os candidatos, Carregosa, Cojães, São Roque.
Mas já não dependiam só de vocês, não é?
Tal e qual. Nesse ponto já não dependíamos só de nós. Nós queremos, nesta fase da pré-época e começar bem o campeonato, queremos trazer essas memórias boas que foram vividas do ano passado, o sabor da vitória, começar a trazer para nós e depois daí sermos uma equipa muito mais regular que aquilo que fomos o ano passado, principalmente na primeira volta, traduzida em pontos, traduzida em 3 pontos de preferência, que é isso que faz uma equipa andar nos lugares cimeiros, que ao fim e ao cabo é isso que nós queremos. Objetivamente queremos pensar em 3 pontos de cada vez. Não nos queremos assumir como candidatos à subida, queremos é olhar para dentro e ver aquilo que somos capazes, e nós já demos provas que somos capazes. Temos é que traduzir isso em pontos, que ao fim e ao cabo é o que interessa.
Nós olhamos aqui para o plantel e há essa continuidade de vários jogadores que eram muito importantes no plantel da temporada passada. Isto é um aproveitamento de um trabalho que já foi feito. O David salienta aí o facto de querer chamar também à cabeça dos jogadores aquilo que foi esse percurso de grande qualidade na segunda volta da temporada passada. Mas, acima de tudo, também há aqui algo que é preciso salientar, que é o facto de nós termos aqui um trabalho que já vem do ano passado, um ano ou uma época de trabalho, que pode ter aqui alguma continuidade, porque há muitos jogadores que permanecem de uma temporada para a outra.
Perfeitamente, e vão ser esses próprios jogadores que vão tentar passar essa mensagem no balnear aos novos jogadores que vão entrar. A ideia será mesmo essa, chamá-los, ok, nós somos capazes de fazer isto, nós somos capazes de fazer melhor. É preciso é que os jogadores entendam isso e que transportem para dentro do campo aquilo que são as nossas ideias da equipa técnica e pô-las em prática no campo.
Que esforço foi preciso fazer, Gino, para que estes jogadores permanecessem? Porque, de facto, são muitos jogadores. Se calhar o 11 titular perdeu aqui um ou dois jogadores, mas de resto fica toda a gente. Foi preciso fazer um esforço extra para o clube manter esta qualidade toda?
Não, acho que os jogadores que passam por São Vicente Pereira gostam de lá estar, sentem-se acarinhados lá, gostam do trabalho que é feito, da tranquilidade com que se trabalha. E isso terá ajudado. Não foi preciso fazer assim um esforço muito, muito grande, né? E a maior parte, quase a totalidade deles ficou por aquilo que estava e pelo projeto em si. São Vicente Pereira, mesmo jogadores que passaram, que saíram, ainda hoje são jogadores que continuam a falar connosco, continuam quase mensalmente a falarmos e preocupam-se.
Temos aqui o caso do Joca, que volta e...
Joca é um jogador, como o David dizia, da casa, é treinador das nossas camadas jovens, é um atleta que se calhar este ano vai passar lá todos os dias. Entre os treinos e os jogos, e tanto os dele como os da equipa sénior, e efetivamente é isso, é um atleta que a gente gosta do trabalho que ele tem feito na formação, e ele gosta do clube e tem desenvolvido um trabalho fantástico nessa situação. Era um atleta que o ano passado já teve a possibilidade de vir logo no início, tinha assumido já um compromisso, não veio este ano. Fico satisfeito por ele ter regressado às origens dele. E acaba por ser um bocadinho aí. O São Vicente Pereira acaba por conseguir manter estes jogadores pelo projeto em si, pela essência.
E relativamente ao próprio do David Rocha, porque há muita continuidade, mas também há aqui a continuidade do treinador. Pelo que percebo, não houve aqui grandes dúvidas de que seria um projeto para levar para a frente.
A nossa vontade inicial era sempre manter a equipa técnica e manter a estrutura. Falámos logo no final da época e rapidamente chegámos a uma solução e começámos a trabalhar, porque era também importante começar a trabalhar na época e começar a fechar estes jogadores que queríamos fechar, para que eles não começassem a comprometer-se com outros clubes. E penso que foi razoável.
Foi uma boa forma de o descrever. David, um dos problemas que nós acabamos por elencar relativamente ao São Vicente Pereira da última temporada foi essa necessidade de haver alguns ajustes, até com entradas, algumas saídas forçadas. Lembro, por exemplo, a do Vareiro, que se calhar não era a intenção de que acabasse por sair, mas algumas entradas que ajudaram a que o plantel ficasse composto, ficasse mais forte ainda. Mas que se tivesse entrado no início, se calhar teria sido mais benéfico para o clube e para a prestação da equipa ao longo da temporada. Este ano, certamente, essa necessidade de ajuste não está na cabeça do David. A equipa tem de começar a rolar desde o início.
É, foi uma das principais preocupações, por isso é que também começamos a trabalhar
mais cedo.
Muito cedo. Resolver esses problemas, ou seja, não, que daqui para a frente não detectemos esses mesmos problemas. Já com o campeonato em andamento. E esses mesmos jogadores que entraram em dezembro, nós tentámos que eles viessem no início da época. Estou a falar do caso do Luís Pinto, mais propriamente o Luís Pinto e o Kelvin, foram os jogadores que nós tentámos trazer no início da época, eles aceitaram ficar nos clubes para onde foram, e depois voltámos à carga e eles acabaram por aceitar. É claro que o Luís Pinto fez uma época brutal, foi muito difícil o São Vicente Pereira manter o Luís.
Para esse teve de haver esforços, sim, digo eu. Um bocadinho.
Foi muito difícil manter o Luís em São Vicente Pereira, mas também foi fácil ele perceber que ali era um jogador. Vai ser uma época em que.
Valorizado, mais uma vez.
Valorizar. Ou seja, já se valorizou, acredito que será um contexto onde ele se poderá valorizar ainda mais. E a ideia mesmo essa é. Ok, temos agora o plantel praticamente formado, são aqueles que eu quis. É aqueles que eu tenho, vamos trabalhar a tempo e horas, vamos trabalhar com antecedência, vamos trabalhar arduamente para que depois não nos possamos queixar mais tarde que foi fruto disto ou fruto daquilo que as coisas não correram bem. Não pode haver desculpas.
Eu olho aqui para a questão dos reforços, já fomos falando do Joca, que é um jogador que já é subejamente conhecido. Há aqui outro que salta à vista. Se calhar há aqui mais jogadores que acabam por ser conhecidos, que já têm alguma experiência, não é? Mas há aqui outro que me salta claramente à vista porque já deu cartas no SABSEG, inclusivamente numa equipa do nosso concelho, que é o André Pinhal, e que andou um bocadinho perdido. Ele teve uma lesão grave, acabou por ficar um bocadinho afastado daquilo que poderia ter sido uma explosão maior e até mais cedo. Mas é um jogador que se vê aqui para o São Vicente Pereira como um bom reforço, digo eu.
Sim, o André, eu na altura que ele sai dos Moris, eu estava na equipa B da Flor Grade, e eu contratei-o, e era o treinador, eu falei com ele, e ele acabou por ficar na equipa principal. Ele nem passou pela equipa B. A única vez que ele passou pela equipa B foi no jogo de apresentação da equipa B, contra o Beira-Mar, e ele fez esse jogo e lesionou-se. E, por azar, teve uma lesão grave.
Foi a época toda, digo.
Foi uma ruptura de ligamentos. Ele depois acabou por estar praticamente a época toda parado. Foi operado fevereiro ou março, ou seja, foi uma época perdida. Desde aí ele próprio também foi-se abaixo e tem entrado aos bocadinhos. Mas eu vejo ali um jogador com muita capacidade, um jogador com provas dadas. Ele precisa, lá está. Falei com ele, tu precisas de um contexto. Não estamos aqui a falar de. Porque os jogadores depois também têm aquela coisa do SABSEG e Campeonato de Portugal.
Eu lembro-me dele marcar um golo contra o São Vicente, lá no estádio São Vicente, e foi um grande golo. Acho que até foi na última vez que houve o derby São Vicente dos Mouris.
Ele que agora marca muitos pelo São Vicente, né? Esse é o nosso desejo. Ou seja, é um jogador que já deu provas e ele precisa de renascer. E eu acho que ele está preparado para isso e acredito que seja um clube onde ele possa voltar a fazer o que mais gosta.
Gino, nós vemos aqui um plantel forte, obviamente há mais candidatos, e o São Vicente Pereira, apesar de tenso, tem a sua qualidade e está aqui a tentar preparar-se para fazer uma época, pelo menos ao nível daquilo que são os intentos da sua equipa e da sua direção. Lembro-me ao longo da temporada passada, muitas vezes, até nas redes sociais, o Gino apelar várias vezes aos adeptos para estarem mais presentes. Sentia-se um bocadinho essa ausência dos adeptos do São Vicente Pereira. Algo que acredito que ao longo da temporada ficou mais resolvido, porque pelo menos na fase final da temporada vi o Gino até a elogiar aquilo que foi a presença dos apoiantes. Mas certamente será algo a querer ter desde o início da temporada, porque dá uma força extra à equipa, quer em casa, quer fora.
Sim,
é importante.
É importante. São 12º jogador, são eles que têm que estar a puxar pela equipa. E eu vi momentos na época passada que o adversário parecia que estava a jogar em casa, porque puxavam mais pela equipa adversária os adeptos deles do que os nossos.
Mas por falta de gente, por falta de barulho, digamos assim.
Tem muito a ver também com o tipo de adeptos que cada clube tem. Se temos um clube que vem jogar connosco que tem uma massa adepta muito jovem, é mais fácil deles fazerem barulho. Se a Vicente Pereira acaba por ter uma massa adepta já com média idade e tem alguns jovens, mas no fim de semana acaba por estar ali muito mais famílias, muito mais esse núcleo de sócios e de adeptos e simpatizantes.
Mas às vezes não tem muito a ver com a quantidade de pessoas que lá estão.
Sim, nós até podemos ter mais pessoas, mas são pessoas mais que estão ali, que
contidas,
gostam de ver
o jogo,
que gostam de assistir ao jogo, gostam de ver o bom futebol e mantêm-se um bocadinho ali, não tanto com os cânticos que algumas equipas trazem, não tanto a puxar isso. A época passada aconteceu um bocado isso, e foi um bocadinho apelar um bocado a isso e um bocado a ver se fazíamos ressurgir o ano em que a gente subiu, que tínhamos uma claque que era a Fúria Laranja, e ver se essa juventude se unia outra vez nesse sentido. Ainda não foi possível, pode ser que um dia venha a ser possível outra vez voltarmos a ter isso. Um bocadinho a pergunta que colocou até agora ao David em relação à época passada, quando o David chega a São Vicente Pereira, ele também já teve chamemos de um azar, que não é bem um azar, parte da equipa já estava
feito,
já estava estruturada, não é? Já foi mais difícil podermos pôr aqui as peças que ele queria, ou alguns, no caso dos dois exemplos que ele deu, que ainda tentamos, mas não foi possível, mas havia outros que se calhar que se queria, que não foi possível porque já estavam outros jogadores fechados. Este ano já foi diferente, já foi ele a tomar a decisão do que queria, do que não queria, que tipo de jogadores que pretendia para o plantel, e o Paulo e nós fomos à procura. Juntamente com ele já é uma forma diferente, foi uma forma diferente de preparar a época, e aí acho que já vamos ganhando algum adianto em relação à época passada.
O tal trabalho de continuidade também é importante, porque na verdade as ideias já lá estão, e agora temos o David desde o início. David, falava aqui da questão dos adeptos, é uma questão importante, o São Vicente Pereira tenta captar. E se há algo que é um cartão de visita, digamos assim, aos adeptos, pelo menos julgando por aquilo que aconteceu na época passada, às vezes a perder, até inclusivamente a perder, mas muitas vezes a ganhar, que é o essencial, o bom futebol que o São Vicente Pereira costuma praticar. Às vezes até sofre muitos golos, mas também marca muitos. É uma equipa que dá gosto de ver pelo espetáculo que proporciona, diria eu, e acho que este ano se calhar será a mesma coisa, ou será a mesma ideia.
A ideia este ano
é sofrer menos também.
É sofrer menos, exatamente isso. Não, acho que foi uma das coisas que foi uma marca que nós acabamos por deixar.
Acabou com a melhor equipa que marcou mais golos no campeonato.
Fomos a equipa com o melhor ataque, também não fomos a equipa a melhor defesa, e se calhar aí foi uma pecha grande também daquilo que foi o término do campeonato. Mas queremos continuar a jogar um bom futebol, sempre que for possível. A maior parte dos jogos conseguimos pôr isso em prática, traduzir em golos esse bom futebol, em golos na baliza adversária, claro, e não consentir tantos golos como foram consentidos na época passada. Acho que aí a chave está mesmo por aí. Queremos ser uma equipa mais regular, queremos ser uma equipa que tenha qualidade de jogo, que goste de mandar no jogo. Quando tivermos que sofrer, vamos sofrer todos juntos. Quando tivermos que defender, vamos defender todos juntos. Quando tivermos que atacar, vamos atacar com cabeça, atacar com equilíbrio e traduzir em golos cada jogada que nós tentemos fazer, com o objetivo de ferir o adversário.
Nós olhamos para a primeira divisão distrital e podemos cair no erro de achar que esta primeira divisão distrital é aquela que existia há uns anos atrás. Mas esta realidade atual da primeira divisão não tem nada a ver com aquilo que acontecia há uns anos, porque de facto nós vemos equipas que têm um grande investimento, grandes jogadores, muita experiência. Veja-se aquilo que aconteceu no ano passado na Zona Norte, muitos candidatos com pretensões, e por isso não é fácil passar por esta primeira divisão, independentemente da qualidade que exista no nosso próprio plantel. Isto é uma realidade para a próxima época também, David.
É, por isso é que nós também não podemos, temos que ser contidos naquilo que são os objetivos reais de cada clube. Estou a falar, neste caso, São Vicente Pereira.
Se calhar não São Vicente, o da época passada e o desta época, acredito que sim, há 5 ou 6 anos na primeira divisão distrital, seria uma equipa claramente para subir. E agora, se calhar, não é tão fácil.
Não tenho a mínima dúvida, porque os campeonatos acabam por ficar mais competitivos, as equipas também tornam-se mais competitivas, o próprio formato da competição faz com que, sendo 12-12 ou 14-14, se aglomerem mais equipas com qualidade na Zona Norte, e este ano nós já perspectivamos um campeonato à imagem de que foi aquilo do que foi o ano passado. Ou seja, nós terminamos a época na 26ª jornada, estavam 5 equipas a lutar, uma já garantida, mas 5 a lutar para uma subida de divisão. Eu acho que não me lembro numa distrital haver um cenário destes, que à última jornada tivessem 5 equipas a lutar por uma promoção. Portanto, avizinha-se um campeonato super competitivo. Nós temos de ser contidos naquilo que queremos, naquilo que passamos cá para fora também, porque sabemos que as equipas...
Já vai pondo olho aos vizinhos, aos adversários?
Pondo olho como...
Já consegue identificar ali quem são os alvos a bater, digamos
não,
assim?
Não. Nós temos é que olhar. Os nossos olhos têm é que estar focados no nosso campo e no nosso trabalho. Claro que nós não somos cegos e temos as redes sociais e olhamos para as contratações e aquilo que e os próprios comentários e sabemos perfeitamente, que detectamos facilmente quem são as equipas que partem como candidatas. Mas nós não queremos falar de outros clubes, queremos é que falem do nosso. E nós temos é que nos preocupar connosco. E vai ser esse o segredo do nosso trabalho, é menos fora, mais em casa.
Gino, da última vez que o São Vicente Pereira conseguiu essa subida ao campeonato, sabe-se, lembram que foi uma grande época para o clube. Lanço-lhe aqui um desafio, digamos assim. Faça aqui um comparativo desse campeonato para este, ou pelo menos o da época passada, acreditando que o deste ano será mais ou menos semelhante em termos de qualidade, e também relativamente aos plantéis. Se estes plantéis do São Vicente Pereira possam ser até superiores àquilo que subiu de divisão. Será que sim? Será que não? Uma pergunta...
Depende da pergunta. Se a pergunta for em termos financeiros, a resposta é não. São okay. Inferiores. Em termos de qualidade, se calhar estão muito próximos. Há uma diferença grande. Eu há dias comentava com uma pessoa que acho que neste momento a primeira divisão é o Sabe-Segue antigo.
Se calhar.
Sabe-Segue, se calhar é o Campeonato de Portugal antigo e por aí fora. Acho que as coisas se invertiram muito. Acho que os clubes têm apostado e a gente vê isso. Às vezes olhamos para o que estavas a perguntar até agora, quando a gente vê as contratações dos adversários, já começamos a ver. Às vezes isso só não conta. Eu lembro-me que ano passado vi uma equipa com grandes nomes e pensei que ia fazer um campeonato tranquilo e acabou por não subir divisão. Por isso isso às vezes não é...
Não, mas não, às vezes nem só os nomes. Às vezes até os valores que se vão falando são valores que eram aqueles valores que nós associávamos ao Sabe-Segue e até às equipas de topo do Sabe-Segue, muitas vezes.
E essa é uma realidade. A primeira divisão, principalmente aqui na Zona Norte, está muito, muito forte, tem muitas equipas, muitas delas que desceram e querem voltar a subir e que apostam bastante, e os jogadores aqui no Norte também estão muito valorizados e por isso, e também com mais qualidade. Eu ano passado comentava com um colega que é treinador e que esteve à frente de uma equipa do Campeonato de Portugal da Zona Sul, e ele dizia que qualquer equipa das 6 primeiras da primeira distrital vencia qualquer equipa do Campeonato de Portugal do Sul. Não sei até que ponto é que isso será real, mas a verdade é essa. A verdade é que ele procurou fazer a pré-época dele quase toda a jogar com equipas aqui no Norte, se calhar por alguma razão desse género. É mesmo muito competitiva.
Nós olhamos para essa competitividade e lá está. Tem tudo também muito a ver com a capacidade financeira que cada clube tem. O São Vicente Pereira, não sendo a equipa com mais capacidade financeira, mesmo olhando para aquelas contra quem vai competir, como é que consegue ter essa capacidade? Como é que consegue captar, por exemplo, patrocínios? Porque não é fácil atualmente neste mundo desportivo. Às vezes é difícil só gerirmos a nossa própria casa, quanto mais dar aos outros. Falo na questão de patrocínios, não será assim tão fácil para o São Vicente Pereira também ter essa possibilidade?
Não é fácil, porque se fomos...
Mas é um trabalho que tem de ser feito, não é?
Sim, se formos olhar só para a freguesia em si, é uma freguesia que não tem muita indústria, não é? Depois, quando descemos para o bar, há outras equipas aqui a quem eles podem patrocinar, e depois também temos um grande problema na nossa indústria do bar, que grande parte delas são multinacionais, que investir neste tipo de trabalho não é...
Não olham para o local, não é?
Não olham para o local. E acaba por ser um bocado aquilo que falávamos em off até agora, acaba por ser um bocado pela amizade, pelo conhecimento desta pessoa, daquela, por termos muita gente que ajuda. Ainda agora estivemos nesta fase parada e tivemos pessoas que nos ajudaram a reparar algumas coisas no campo e a preparar outras coisas no campo. E todas essas ajudas são importantes, ou seja, não tiver que gastar nestas coisas, pode sobrar para gastar noutras. E temos que ir fazendo uma gestão muito equilibrada, com muitas dificuldades, e o dia-a-dia é sempre difícil.
Mas, verdade seja dita, nós olhamos para o São Vicente Pereira há uns anos, desde que eu comecei a acompanhar mais, que era há 6, 7, 8 anos, e o São Vicente de hoje em dia, e antigamente seria um clube muito mais local, muito mais virado só para aquele seu espaço, e agora um clube muito mais aberto, um clube maior, ou seja, também teve essa capacidade de se reinventar e sair das suas fronteiras, digamos assim, e por isso é um clube também mais abrangente nesse sentido.
Sim, acabamos de ter que procurar fora aquilo que a própria freguesia não tem, porque as poucas indústrias que estão lá apoiam-nos dentro das possibilidades delas, mas depois temos que ir buscar fora, e vamos buscar com amigos de amigos que conhecem este ou aquele que nos pode ajudar, e vamos tentando procurar. A época, apesar de ter parado já há algum tempo, nós continuamos a fazer atividades, continuamos a estar envolvidos em várias situações para tentarmos fazer mais receita e mais fundos para podermos ter uma época mais tranquila, mais equilibrada, dentro das nossas possibilidades.
Com os recursos que tem, o São Vicente Pereira vai atacar esta temporada no sénior. Já vou também dar aqui um espaço para o restante clube, nomeadamente até a questão do Sub-23. Mas, David, pelo que percebo, a pré-época vai começar amanhã. Os primeiros treinos vão ser esta semana. Como é que será o programa de festas, digamos assim, da pré-temporada? Que jogos estão previstos? O que é que vai acontecer ao longo deste período?
Olha,
até porque é interessante para quem está a ouvir, assim, já não sei se são à porta aberta, por exemplo, não. Ou se haverá aqui alguma possibilidade de se espreitar o trabalho.
É, eu já tenho o planeamento pré-época, já está definido já há algum tempo, até já tinha isto preparado aqui para caso fizesse essa pergunta. Portanto, nós já esta semana vamos treinar, isto também para quem nos está a ouvir, quem tiver interesse, as portas do estádio estão abertas, se quiserem lá espreitar, só espreitar, não vou fazer mais nada.
Não é só aqueles 15 minutos abertos para tirar.
Não, é para tirar lá 6 minutos. Não, vamos treinar sempre às 19h45. Esta semana depois temos na quinta-feira um jogo de treino com o Sub-19 do Alvarense, às 19h, e depois sexta-feira, e depois vamos ter ali um fim de semana um bocadinho diferente, onde não vamos estar por cá, vamos sair. Depois, na semana a seguir, temos um jogo a meio da semana, portanto, dia 28 de agosto com o Real Mugueirense. Sábado faremos aqui um jogo de manhã com o Sub-19 de Espinho, vamos fazer a apresentação em Fiães. Depois, a meio da semana, na semana a seguir, temos o jogo de treino com Sanguedo, temos o nosso jogo de apresentação que é em casa com o Valga.
Isso é importante, esse
eu vou tocar mais no dia 7 de setembro, sábado à noite, vai ser às 20h30, vai ser um dia diferente, uma apresentação que não vai ser só um jogo de futebol, vai ter algumas atividades também antes. E aí aqui, claro, tem que apelar a todos os sócios de São Vicente Pereira para marcarem presença no nosso jogo de apresentação, aqui com o nosso vizinho Valga, pelas 20h30. E depois temos, depois desta semana, e já entrando numa fase em que a prova, neste caso a taça, vai iniciar, faremos no dia 15 de setembro o jogo de treino com o Estarreja, em Estarreja, no domingo de manhã, e depois no fim de semana a seguir já inicia a fase de grupos da Taça de Aveiro no dia 22 de setembro. Portanto, este é o nosso planeamento. Temos 1, 2, 3, 4.
Ou seja, em princípio,
6.
A competição começa a dia 22, não é?
Sim. Temos 8 jogos de treino e a competição, segundo o calendário que
está estipulado, não é?
É, a fase de grupos vai haver uma fase de grupos na Taça, começar a 22 de setembro. Portanto, grupos de 4, 3 jogos, 22 de setembro, 29, se calhar. Depois ali a meio do início de outubro, e o campeonato depois inicia a 13 de outubro.
Como é que são as pré-épocas com o David Rocha? Puxadinho?
Normalmente na primeira semana não damos tanto ênfase à parte física, é mais o reconhecimento, ok, os jogadores de adaptação. Depois ali na segunda e terceira semana, principalmente na segunda, aí já vai ter um bocadinho de carga. Mais ou menos por hábito na segunda, terceira semana a parte física prevalece. E depois voltou o microciclo normal, também para não entrarmos em desgaste, né, quando tivermos à porta do início das provas oficiais.
Estamos, ou seja, aquilo que serão os primeiros jogos oficiais do São Vicente Pereira serão os jogos da taça.
Sim.
E pelo que percebemos aqui, com um formato diferente. Há algum objetivo para a taça? O campeonato, obviamente, é aquilo que todos olham com mais olhos de ver, mas a taça acaba por ser também ali uma forma de dar alguma visibilidade também à temporada.
Sim, aqui até vou encarar este novo formato da taça.
É mais interessante para si?
Eu acho que sim. Até porque, não desvalorizando aqui a competição, claro que nós queremos, instantaneamente queremos passar logo esta fase de grupos, e depois ir o mais longe possível. Ano passado fomos eliminados na segunda eliminatória, em Carregosa, mas até vou encarar esta fase de grupos como três testes. Ok, tivemos a pré-época, a margem de erro que tivermos vai ser na taça.
Okay.
Depois estamos preparados a sério para o campeonato.
Não sendo pré-época,
exatamente.
Se tivermos de falhar é ali.
Se tivermos de falhar ali, são três jogos, fim de semana após fim de semana. Se tivermos que fazer experiências, vai ser ali. Se tivermos que errar, vai ter que ser ali. E portanto, até encaro este formato de taça com bons olhos.
Muito bem, nós ainda temos aqui mais alguns minutos de conversa, mas eu tenho de fazer aqui uma pequena pausa para compromissos publicitários. São apenas, eu diria que menos de um minuto, por isso regressamos já a seguir.
A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira José apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de peladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto.
A Carset oferece-lhe 5% de desconto direto em todos os automóveis. Aproveite até 6 mil euros de desconto direto. É imperdível. Saiba mais pelo 913-203-600 ou em carset.pt. Visite-nos em Ovar, no lugar da Pardala, à face da Nacional 109, ou na feira na Rua 1º de Maio 5E.
Clínica Médica Biorque. Amor em cada gesto, saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717. E mais informações em clinicamedicabiorque.pt. Passe de letra.
Ora, está, estamos de regresso, dando também aqui um bocadinho de espaço àquilo que é o São Vicente Pereira, não só pelos seus séniores masculinos. Gino, algo que eu tenho visto nas redes sociais acompanhando e que é muito engraçado é o facto do São Vicente Pereira estar a apresentar todos os seus jogadores. E algo que não é assim tão usual nos outros clubes, vai começando a aparecer mais, mas o São Vicente Pereira tem tido esse cuidado de dar a conhecer aos seus seguidores a cara de todos os seus atletas, do maior ao mais pequenino. O clube tem crescido muito em termos de formação, e esta é também uma das apostas para a nova temporada, ter aqui essa capacidade de, nas suas camadas jovens, ter muita força.
Sim, a nossa equipa que trabalha com a parte da formação, liderada pelo Pedro Dias, tem feito um excelente trabalho nesse sentido, na captação de mais jovens, mais atletas. Esta divulgação vem também de uma alteração que fizemos na forma do clube comunicar. Irá haver outras formas diferentes. É uma pessoa diferente que está a tratar dessa comunicação e temos feito de uma forma diferente. Por isso estamos a apresentar desde os petizes até aos séniores, e fizemos com os treinadores, estamos a fazer com os jogadores e vamos continuar a trabalhar nesse sentido. Há atletas para apresentar.
Mas se calhar mais do que a apresentação em si, é o facto de neste momento o São Vicente Pereira ter muita gente, ter sangue fresco no clube, e se calhar mais do que já teve.
Sim, nós, por exemplo, ano passado não tivemos a equipa de júniores, não conseguimos ter atletas suficientes, este ano vamos ter a equipa de júniores, e por isso vamos ter os escalões todos, sub 23, séniores e veteranos, e tem sido um bocado esse trabalho, tem sido, São Vicente Pereira também não tem tantos jovens, por isso há muitos atletas que vêm de fora para São Vicente Pereira para praticar o desporto.
Lembro-me do Gino, e se calhar até outros elementos ligados ao clube que estiveram aqui, falarem da dificuldade que às vezes é ter tantas equipas e tê-las ali a treinar naquele espaço tão, tão pequenino. Como é que isso funciona? Ou como é que está a funcionar? Ou como é que está previsto funcionar?
Sim, isso acaba por ser uma dificuldade grande que nós temos, e a nossa equipa sénior acaba por
às vezes até ficar um bocadinho prejudicada.
Sofrer um bocadinho também com isso, mas compreendem a realidade do clube. O clube tem uma vertente de formação grande e acaba por ser uma gestão grande que a nossa equipa tem que fazer na parte da formação. Nem toda a gente consegue treinar todos os dias com o campo completo de 11, temos que ir ajustando aquilo, jogar no de cima, jogar um bocado no de baixo também, e fazer com aquilo que temos o melhor que podemos.
E esta aposta nos sub-23, que é uma continuidade, alguns clubes já tiveram, abdicam, veja aqui o caso, por exemplo, do Valga, que não vai ter este ano, mas o São Vicente Pereira tem estado pedra e cal desde que este escalão se formou e continua a ter essa aposta.
Sim, é uma aposta que eu tenho querido manter, e muito em parte também por uma realidade que eu acho que muita gente não se apercebe, mas que era importante. Os atletas que estão a chegar a séniores hoje, todos eles tiveram um handicap na formação deles, que estiveram 2 anos sem formação. Ou seja, são atletas que chegam a séniores com menos 2 anos de prática do que deveriam ter chegado. E esses atletas precisam de algo mais, precisam de evoluir ali no sub-23. Nós este ano vamos já incorporar na equipa sénior 2 atletas que o ano passado estavam no sub-23, este ano vão estar na equipa sénior, e é esse trabalho que vamos fazendo, ou seja, eles vão tendo ali a maturidade no sub-23 para depois poderem evoluir numa equipa sénior, quer seja nossa, quer seja de outro clube qualquer.
Como é que se faz essa... Vou dizer, como é que se consegue juntar essa qualidade dos sub-23 à dos séniores e alimentar também a equipa principal com essa juventude, David? Como é que está planeado isso surgir?
Já é um trabalho que já vem do ano passado com o Mr. Mário. No ano passado tivemos 7-8 jogadores que na primeira e segunda semana treinaram connosco. Nós, alguns jogadores até ficaram a treinar mais tempo, fomos acompanhando, claro, o percurso deles durante a época, não só os jogadores que possam vir de sub-23 para a equipa principal, mas também é importante aqui referirmos que, dadas as idades dos jogadores da equipa principal...
Alguns podem jogar.
Exatamente, e o ano passado tivemos casos de jogadores em que isso aconteceu.
Chegaram a jogar ao sábado e depois iam jogar ao domingo.
Exatamente, portanto temos aqui junto o melhor de dois mundos. E tem funcionado bem. Este ano vamos ter o Alexandre Cardoso e o Miguel a treinar junto com a equipa principal. Se tiverem que vir jogar a equipa principal, jogam. Se tiverem que jogar a equipa de sub-23, vão jogar, mas vão treinar regularmente com a equipa principal. E quem diz o Miguel e quem diz o Alexandre, também pode ser que durante a época haja aqui uma promoção de um ou outro jogador. Portanto, temos trabalhado bem.
O David já treinou nesse contexto. Ou seja, na Florgueira era mais ou menos esse contexto. Ou seja, está ciente daquilo que é o objetivo dessas equipas, que é, de certo modo, terem qualidade para alimentar também a equipa principal.
Sim, e aí, também já nesse há 2 ou 3 anos atrás já vivi isso, já sei como as dinâmicas que se criam, e acaba por funcionar bem, desde que as pessoas estejam em sintonia e em articulação. O ano passado tivemos muitos jogadores da equipa principal que, ou por não serem convocados, ou por precisarem de alguns minutos, foram jogar a equipa sub-23 e depois passaram a pertencer à equipa principal. Tivemos também o Márcio, neste caso o Márcio, que foi uma agradável surpresa, um jogador que passou numa primeira fase da sua época, no sub-23, e depois passou a jogar com regularidade na equipa principal. Portanto, está a haver aqui um aproveitamento bom daquilo que é o plantel sub-23, para potenciar jogadores para a equipa principal.
Muito bem. Gino, nós olhamos às vezes para o clube e cingimos-nos, para quem está de fora neste caso, cingimos-nos muito àquilo que são os resultados dos séniores para dizer se está tudo a correr bem ou se está tudo a correr mal. Mas não é bem assim. Aquilo que é um clube como o São Vicente Pereira, mesmo um clube como o São Vicente Pereira, que é um clube local, um clube, vá, pequeno, tem muito mais do que os resultados dos seus séniores. E lembro-me várias vezes, já não tenho bem a certeza se foi quando o Gino fez anos de presidência ou quando voltou a renovar os votos de presidente, digamos assim, falar daquilo que foi concluído durante o seu mandato. Ou seja, há aqui algumas coisas que tenha em mente para esta temporada que quer ver serem cumpridas ao longo de 2024 e 2025?
Sim, o que estás a falar foi um resumo de final de mandato.
Exato, é isso.
Que eu fiz dos anos que eu comecei como vice-presidente e depois que assumi a presidência.
Mas as várias coisas que foram concluídas ao longo desse período.
Como presidente, não é? E esse trabalho é para continuar. É para continuarmos a aumentar o nosso número de atletas na formação, é para continuarmos a aumentar a nossa qualidade em termos daqueles atletas que nos procuram para desenvolverem o futebol. E continuamos a investir dentro das nossas possibilidades na melhoria das infraestruturas. E é isso que vamos continuar a trabalhar. Foi isso que já estivemos a fazer numa parte deste verão e que iremos continuar a fazer. O São Vicente Pereira hoje em dia é um clube com, na minha opinião, com boas condições. Temos um excelente departamento médico, tanto físico como com pessoal a trabalhar. Temos uma excelente iluminação para poder trabalhar neste momento. O nosso relvado está num estado que a empresa que ainda agora veio fazer manutenção nele diz que poucos com a idade que ele tem estão naquele estado tão, de conservação tão bom.
Nunca se pensou em relevado natural? Lembro-me de já terem dito que muitas vezes é um handicap para chamar, por exemplo, os jogadores.
Com a nossa realidade, um relevado natural era muito difícil.
Era complicado.
Como é que 10 equipas que treinam naquele...
E a manutenção não é fácil também.
Relevado podia estar em condições de jogar ao fim de semana. Ou seja, nós precisaríamos ter outro campo para se poder pensar num relevado natural. Já nem falo nos custos de manutenção do relvado natural, falo sim na necessidade de ter outros campos para que o relvado possa estar sossegado durante a semana e ser usado de vez em quando pela equipa sénior em treinos e depois estar disponível para jogar. Isso não é fácil na nossa realidade porque não temos terrenos para isso.
Muito bem. David, na época passada, certamente com o objetivo de fazer o melhor possível no São Vicente Pereira, a subida não foi concluída, mas houve aqui muitas coisas boas que acabaram por surgir para o clube. Pergunto-lhe se este ano se sente ainda mais preparado para trazer essas coisas e até mais coisas boas ao clube.
Sim, dar continuidade àquilo que de bom fizemos. Não foi perfeito porque não conseguimos a subida, mas houve muita coisa que foi feita que me deixou orgulhoso, a mim e à minha equipa técnica e à direção também. E pretendemos acrescentar isso, mais coisas boas, trazer mais gente ao estádio, que em algumas alturas até parecia que estávamos em alguns jogos parecia que estávamos a jogar à porta fechada, mas não era. Ou seja, olhar para trás e ver assim, ok, eles também estão connosco, dá-nos orgulho e também temos que deixar orgulhosos aqueles que nos estão a ver com um bom futebol, com espetáculo e com vitórias. Acima de tudo, é isso que nós pretendemos fazer para esta época.
Gino, há pouco não consegui arrancar-lhe uma frase taxativa de objetivo de subida, mas pergunto-lhe se o grande sonho, pelo menos a curto prazo, é voltar ao Sabe-Segue.
Sim, é uma das nossas vontades e um dos nossos desejos. É uma das coisas pela qual a gente assumiu.
Isso possível este ano, não era?
Se não for este ano, que seja quando fizermos 50 anos.
Fez quantos este ano? Já não sei.
48.
48, ok.
Por isso é um dos nossos objetivos e vamos ver como é que as coisas correm.
Muito bem, nós estamos a cerca de 5 minutos do fecho da nossa entrevista. Eu há pouco dei a oportunidade do David ser o primeiro a responder, por isso vou agora lançar o David para ser o Gino a terminar. Dar-lhes aqui um espaço para dizerem alguma coisa, não sei se ficou alguma coisa por dizer, de fazer um apelo, falar aos adeptos. Tenho o microfone aberto, por isso podem fazê-lo. David, força.
Olha, agradecer pelo vosso trabalho fantástico em termos de Conselho de Ovar, em todas as modalidades, não só no futebol, mas em todas as modalidades que vocês cobrem e fazem um trabalho excelente. Portanto, o mérito é todo vosso também desta... Muito, muito que é o sucesso dos clubes e o irmos mais além também é pela vossa voz. Relativamente ao São Vicente Pereira, agradecer a toda a estrutura por aquilo que nos tem proporcionado ao longo deste ano que passou e naquilo que vai ser este ano. Obrigado por tudo o que nos tem proporcionado, por nos manterem felizes em cada treino que a gente vai fazer, olhar para os jogadores e lançar já aqui o repto aos jogadores que vão iniciar a época amanhã, que olhem para esta época de uma forma positiva, onde encarem com muita realidade e de forma séria aquilo que são as pretensões do São Vicente Pereira, que não seja só mais um clube por onde eles vão passar, que olhem de forma séria aquilo que vão fazer já desde o primeiro dia. À minha equipa técnica por ter acreditado em mim o ano passado e por se manterem comigo este ano, ao Presidente por ter confiado no nosso trabalho e que, oxalá, que este ano corra ainda melhor que aquilo que foi o resultado do ano passado. E pronto, penso que em termos de São Vicente Pereira já agradecer a toda a gente, a estrutura, e reforço aqui o apelo aos adeptos para comparecerem de forma mais regular no nosso estádio e, se possível, fora. Um bocadinho à imagem do que foi a fase final da época, onde aí sim senti que os adeptos estavam em quantidade e em qualidade connosco.
Muito bem, obrigado. David, Gino, para terminarmos então a nossa entrevista, dou-lhe aqui este espaço.
Para poder aproveitar um bocadinho mais o tempo,
faço
minhas as palavras iniciais do David, do nosso trabalho. Eu gostava de agradecer a muitas pessoas, não vou estar a enumerá-las porque corremos sempre o risco de nos esquecer de algumas, que diariamente ajudam o clube, trabalham, que fazem parte do staff, que vão preparando as coisas para que a época comece da melhor forma. Um clube como o São Vicente Pereira tem muitas condicionantes sempre que a natureza nos traz, a erva que cresce, depois não consegue encontrar as bolas, todas essas abelhas que aproveitam que nós não estamos lá e fazem ninhos num monte de sítios, e é preciso ser para alguém que trate disso. E segunda-feira, quando a equipa chegar, vai poder ver a erva toda cortada à volta do campo, vai poder ver um relvado penteado.
Tudo pronto para eles, não é?
Vai poder haver uma caldeira nova montada e um sistema de água alterado para que não falhe água quente durante a época, como aconteceu, infelizmente, ano passado algumas vezes. Vai poder ver todas essas estruturas que foram preparadas. Isto são pessoas voluntárias que nos ajudam de uma forma desinteressada e porque querem ver o clube a evoluir e a crescer. E por isso temos trabalhado muito com essas pessoas. Agradecer à direção que tem apoiado em tudo, mesmo nas maluqueiras que este verão andamos a fazer. E é muito importante esse apoio deles. Agradecer à equipa técnica, a todos os jogadores que dignificam a camisola de São Vicente Pereira e as fazem ir mais longe. E, no geral, agradecer a toda a estrutura que diariamente trabalha lá.
Muito bem, eu acho que é a forma perfeita de terminarmos. Da nossa parte, vai ser certamente também um gosto estar lá no Dr. Oliveira Santos, acompanhar-vos também nos jogos fora. Vai ser mais um ano onde vamos gritar os vossos golos e vamos também ter de gritar dos adversários. Não vou gritar tanto, mas vamos ter de falar deles também, como é óbvio. Queremos, acima de tudo, que o São Vicente Pereira consiga os seus objetivos, consiga vitórias e que consiga muitas vitórias, acima de tudo, porque é esse também que nos move e é isso que gostamos. Por isso, agradecer também o facto de terem estado cá, vamos conversando. Sim, Gino.
Queria só fechar e...
Esqueceu-se de alguma coisa?
Não, queria só fechar e dizer à população de São Vicente Pereira e aos amigos de São Vicente Pereira, sócios e adeptos, que vivam um bocadinho as duas frases que nós comunicamos e que divulgamos.
Mais com um clube, uma terra, não é?
Uma terra e que somos São Vicente Pereira e que apareçam todos os fins de semana para apoiarem a equipa da terra.
É um bom apelo. Gostamos de ver também o estádio completo, mas completando então o que eu ia dizendo, vai ser mais um ano incrível, vamos-nos vendo, por isso... pelo menos o David vamos falar muitas vezes, por isso será também um ano em que acabaremos por nos encontrar muitas vezes. Muito obrigado por terem estado cá, foi um gosto e que tenham uma grande época. Quanto a nós, mais um Passo de Letra concluído, estamos mesmo no fecho desta emissão. Já sabe que ao longo das próximas semanas teremos mais entrevistas, contamos ter aqui elementos da Flor Grade, elementos do Vale, elementos do Overense Basquetebol, elementos dos Mori Ginásio Clube, e não sei se me estou a esquecer de alguém, mas também os teremos cá, sei lá, do Maceda, por exemplo, que também fomos acompanhando ao longo da temporada passada. Mas, acima de tudo, queremos tê-lo também desse lado. Por isso, já sabe, continue atento às redes sociais da AVFM, facebook.com/radioavfm, também ao nosso site em radioavfm.net e aos 98.7, onde a emissão vai passando todos os dias. No próximo domingo teremos mais um Passo Letra. Não tenho bem a certeza se eu estarei cá, mas quem cá estiver vai fazer um trabalho excelente. Uma boa semana a todos. Muito obrigado por terem estado desse lado e fiquem com a AVFM. Boas férias e boa semana a todos.
Passo de Letra. We'll be right back. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.